Padelistas do Tirando Pelos Três, sim, estamos aqui gravando o segundo episódio do podcast, acreditem ou não, apesar da agenda atribulada do outro integrante deste podcast. Aqui quem fala é Marcelo Gonçalves, um pouco fanho, da Rinite, e tem aqui ao meu lado ele, Adriano Fuentes, o Drico. Fala aí, Drico.
Quem tá dizendo que tá fanho por causa da Rinite é tu, né? Que foi passar frio lá em Bento Gonçalves no final de semana. Carro congelado, quadra congelada e um recorde absoluto de participantes. Um sucesso fantástico do evento. E muito legal estar com vocês. Eu sou o Adriano Schneider, Dricos. E desde já, muito obrigado pela audiência de vocês no primeiro programa. Superou as expectativas e a gente ficou muito feliz. Sinal de que o projeto está sendo ouvido, né? Elogiado, criticado, e as sugestões estão aparecendo, e é muito legal fazer isso com vocês. Marcelo, querido, sobre Bento, comece você.
Cara, Bento, apesar da friaca absurda, acho que foi o torneio, olha, mais frio que eu me recordo de que eu tenha jogado. Sabe aqueles torneios que a gente fala anos depois, te lembra aquele dia lá em Bento? Esse vai ser daqueles. E acho que a gente podia começar agora com uma mensagem do presidente da Cobrap, do Eduardo Langer, que nos mandou uma mensagem.
A etapa de Bento Gonçalves, que foi a terceira etapa do Brasileiro de Padel de 2019, foi histórica em vários sentidos. Foi histórica pelo número de duplas que se inscreveu para participar, que foram próximo de 400 duplas. Pelo número de duplas que efetivamente jogaram, que foram 377. E também foi histórica porque nós conseguimos colocar 46 duplas de crianças a jogar, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, a gente nessas horas acaba se sentindo recompensado porque faz um trabalho de bastidor enorme. Ali já tempo do próprio trabalho, da família, para fazer com que as coisas andem bem, que o esporte que a gente gosta possa seguir evoluindo, crescendo, se tornando conhecido e atraindo novos jogadores. E quando a gente percebe que o que acontece numa etapa como essa, a gente começa a entender que estamos mais próximos do caminho certo. Então, acredito que toda a equipe da Cobrapa aí esteja de parabéns por tudo que conseguiram realizar num curto espaço de tempo e, sobretudo, vale ressaltar mais uma vez, sem qualquer tipo de patrocínio. Tá? Um grande abraço, vamos adiante.
Ah, meu, muito legal ouvir essas palavras aí do Eduardo, e que carinhosamente a maior parte das pessoas chama só de Langer, né? E que é um cara aí que vem na convivência do pádel há tantos anos, há décadas aí. Conheço o Eduardo há muito tempo e sei que é um cara, assim como toda a diretoria da Cobrapa, é uma galera aí que tá fazendo o melhor para que o pádel possa se desenvolver no país. E também não posso deixar de ser honesto com a própria etapa, né? Porque além de Bento, Garibaldi e Caxias receberam
jogos. Caxias não, só Garibaldi, com três quadras. E Bento com 13 quadras, totalizando 16 quadras. E falar em quadras, uma passagem aqui, já que a gente falou do frio. Domingo de manhã, nós tivemos um leve atraso nas quadras do Padel Pro, porque as quadras congelaram, acredite ou não. O pessoal teve que esperar um pouquinho, descongelar, secar a quadra para iniciar os jogos domingo.
Isso aí é uma loucura, né? Porque quem vem de longe talvez não imagine que pudesse ter vivido isso, ou então até esperava por esse extremo frio, né? Porque tem gente que adora o frio, eu particularmente detesto o frio. Então, essa etapa de Bento nem me viu, porque olha, etapa com 11 graus em Curitiba, 12 graus em Curitiba, eu já acho bastante frio. Eu vivi bastante tempo em Livramento e Bagé ali, então lembro dos campeonatos gaúchos lá com 4 graus, 3 graus, névoa na quadra. Mas a intensidade que a gente teve nos últimos meses aí, nas últimas semanas, em relação a frio, a gente não vinha tendo há muito tempo, né? E agora o Marcelo se despiu para continuar o podcast e somente com sua camisa elegantíssima polo vai seguir a pauta do programa.
É, não, só para complementar que tava marcando menos 3 graus no domingo de manhã. Eu fiz a questão de entregar meu jogo no sábado de noite, só para não ter que acordar às 7h30 da manhã nessa friaca e jogar lá às 9 da manhã. Mas é isso aí, destaque para os campeões das categorias profissionais, JP Flores e o Júlio Bergamini, que ganhou em casa, né? Eles tiveram um jogo duríssimo na semi contra o Pedro Sequeira e o Marcelo Duquia. Destacar também a evolução desses atletas, que sacaram no primeiro set um 6-5 contra esses grandes jogadores que são o JP e o Júlio. Mas enfim, não conseguiram fechar, foi 2 sets a 0 na semifinal. Mais uma grande evolução deles. E na categoria profissional feminina, a Cris e a Tati aí se consolidando como das melhores duplas do país.
É, cara, eu gosto muito das categorias profissionais. A maior parte dos atletas são meus amigos pessoais há muitos anos. Aí da feminina aí, por exemplo, só nessa final aí, a Ali já treinamos junto. A Mari foi minha parceira de terceira categoria por muito tempo. A gente levantou vários canecos aí nos clubes no Rio Grande do Sul. A Tati, eu treinei com a Tati pro Mundial de 2006, foi muito bacana também. E a Cris aí, às vezes, me aguenta lá, fazendo uns treininhos lá. E o próprio João também, marido dela, é muito fantástica. E nos meninos ali, cara, ver, obviamente, né, os campeões, enfim, é muito legal. Mas eu quero destacar justamente as categorias amadoras, né? E o alto número de crianças. Parabenizar aí a organização do torneio, que isentou a inscrição das crianças. 46 duplas jogaram, né, nesse brasileiro. E a gente já tem a informação de que pro brasileiro, pra última etapa, que vai ser em Curitiba em setembro, as crianças também não vão pagar a inscrição. Então, pais de menores aí que curtem e escutam o podcast também, fiquem sabendo que os inscritos nas categorias de menores terão isenção total das inscrições. Para algumas pessoas pode ser pouco, para outras pessoas pode ser muito, então é importante passar esse serviço de antemão para que as pessoas possam se organizar aí, principalmente, né? E dizer que, cara, eu não sei qual a opinião do Marcelo, mas imagino qual seja, até é bom a gente abordar esse tipo de coisa, mas eu sou um entusiasta de que o pádel, ele é feito pelo pádel amador. E ele é feito pelos iniciantes, ele é feito pelas crianças, ele é feito por quem está aprendendo a jogar. São essas pessoas que consomem mais produtos, são essas pessoas que fazem mais aulas, são as pessoas que aumentam a incidência nos clubes, né? Respeitando todas as categorias, sem dúvidas, mas eu acho que os iniciantes e as mulheres e os praticantes das categorias intermediárias, eles precisam de cada vez mais incentivo, cada vez melhores disposição de horários e quadras, benefícios, para que eles se mantenham no esporte, para que eles sigam no esporte, para que eles façam o esporte crescer e evoluir, porque são esses os consumidores efetivos do esporte, que levam seu cachorro, que levam sua namorada, que levam sua família, porque eles estão subindo degraus, estão melhorando nos torneios, nos rankings, né? E aqui eu faço, inclusive, uma lembrança ao cachorro do Marcelo aqui, meu amigo, que comeu meu cartão de crédito. Falando de pessoas que levam seus cachorros, levam suas famílias, levam suas namoradas, o cachorro do Marcelo comeu meu cartão de crédito, o único cartão de crédito internacional que eu tinha pra viajar. Viagem marcada, tive que pedir outro. Não, mentira, o cartão já não tava funcionando. Mas fato é que o cachorro simplesmente comeu o cartão e o chip sumiu. Marcelo, o chip apareceu no cocô do cachorro ou não?
Não, é o seguinte, ele esmigalhou o cartão e comeu o chip. Deve estar até hoje passando coisa no extrato lá. Tu dá uma conferida, porque se não tá passando alguma coisa lá.
Mas, ô meu, a tua opinião sobre essa questão das categorias, do incentivo ao pádel amador, principalmente das crianças, velho?
Cara, é impressionante o que deu de categoria. Tinha que ver no domingo lá, a mesa de troféus estava abarrotada de troféus. Categorias por idade feminina, que era uma coisa que há um tempo não saía, né? Uns anos anteriores aí, naquela queda que o pádel teve aí no início, nos 2010, por ali, cara, não saía categoria por idade feminina, tá saindo. Masculinas, cara, 35A, B, C, D, F, Z, categoria sub-12, 14, infantil, menores feminina. Cara, espetacular, tava abarrotado de troféu lá pela quantidade de categorias que saíram, e isso é muito bom, né? Número consolidado, 377 duplas. E mais, que até o presidente falou, mais duplas que ficaram em lista de espera, acho que passou dos 400 duplas inscritas, nem todo mundo pode jogar pelo número limitado de quadros e horários, né? E 377 duplas disputaram esses troféus.
E aí o Marcelo me trouxe uma informação nos bastidores, que foi o fato do filho do Bahrein, o Theo, ele ter feito final da 12 com 7 anos.
Impressionante.
E eu queria dizer uma coisa, alô Barenho, tu sabe onde é que eu fui em 2010 com um moleque de 11 anos, te ganhamos na semifinal, e vou dizer como é que era essa semifinal, era Felipe Ovailer e Barenho desfilando a sua classe, sua habilidade, sua sabedoria, contra eu e o Lucas Bergamini, no OK Center, 2010. Lucas tinha de 11 para 12 anos. E saber do Theo é fantástico, fantástico. Tenho certeza que o Theo vai quebrar esse recorde do Bergaminizinho aí, que é o que se tem notícia, o vencedor de segunda categoria mais novo que a gente já teve em brasileiros. Ele tinha 11 anos, 11 para 12. E aí, possivelmente, né, o Theo vai quebrar essa barreira aí. E tomara que quebre, porque a habilidade do pai aí, sem dúvida o caráter também, ele deve ter... herdado de um grande cara que é o Fabrício Bahrein, né? Um baita coach também, né?
Baita coach, Fabrício Bahrein, que tá nos ajudando com questão de menores, coach de menores. E, cara, ver o filho dele jogar é impressionante. O tamanho, aquela pessoinha jogando, assim, parece que pegaram um adulto e encolheram. E falando sobre o Berga, uma pena que essa parceria contigo, né, Drico, deu uma segurada na evolução do garoto. Mas tá aí, agora tá lá jogando na Espanha e WPT, exatamente a próxima pauta. Só pra fechar o brasileiro, todo mundo aí, fiquem atentos que em setembro temos a quarta etapa em Curitiba. Então WPT, tá rolando o WPT Valencia Open. Pablito, muitas estreias, né, pra esse WPT. Pablito estreia com Galã na quinta-feira. Os Lucas estreiam amanhã. E a Raquel estreia amanhã também, né? E Chico também tá no quadro, tá jogando com o Quiles. Estreia amanhã. Temos uma mensagem aqui que Pablo Lima nos mandou diretamente da Espanha, falando sobre as expectativas para esse torneio.
E aí, galera do Tirando pelos Três. Queria contar para vocês aí um pouco as primeiras impressões de estar jogando com o Alejandro Galán. A gente já fez alguns treinamentos aqui em Madrid e amanhã a gente está viajando para Valência. Nosso primeiro jogo vai ser na quinta-feira de manhã, no horário daqui da Espanha. E a gente treinou bem todos esses dias, acho que a dupla vai funcionar. Logicamente que dependem de vários fatores, mas eu estou super animado de jogar com ele. Eu acho que a gente vai fazer um papel muito bom. Eu espero e estou desejando muitíssimo que a gente seja uma dupla muito difícil de ganhar. Um abração para vocês aí e sucesso nessa nova empreitada. Falou!
Ah, cara, muito massa, até porque a gente vem falando aí sobre evolução, sobre crescer no esporte, sobre tudo isso, né? E nada, ninguém melhor do que ele para nos dar palavras e falar um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre a expectativa, cara, jogar com o Ale Galán, sem dúvida, pro Pablo, que é um gurinho. Hoje é engraçado, né? Porque o Ale Galán é o cara em uma crescente evolução, que era o Pablo num passado recente. O Pablo era o cara em franca evolução que jogava com o Gattiker. Depois o Pablo era o cara em franca evolução que foi jogar com o Mieres, muito promissor. Depois ele foi o cara em franca ascensão que foi jogar com o Bela. Hoje o Pablo tem uma carreira bastante estável, já tem muitos anos entre os top 10, já tem muitos anos entre os top 5, 13, número 1 do mundo, né? E, cara, e agora ele enxergando o Galán, ele sendo o cara experiente da dupla, né? Então é uma coisa muito legal de ver acontecer. Sem dúvida aí o Pablo, ele vai viver bons momentos com o Galán. A gente torce muito por isso, né? E sem dúvida, outra coisa que chama muito a atenção da gente aí nessas últimas semanas é o desgaste da dupla entre o Sânio e o Maxi, né? Entre Sânio e Maxi. Porque a gente soube até nos últimos dias aí do desligamento do Nito Brea, quem acessava o site do Paddle Center alguns anos atrás. Até uma brincadeira que tinha: Las classes online com Nito Brea, sacando o pelotê metro com Nito Brea. Nito Brea é um grande treinador, né? E o Nito, ele parou de trilhar esse caminho aí com Max e Sânio. E há rumores de que essa dupla ela possa rachar aí nos próximos meses, próximos torneios. Quiçá antes do final do ano, mas provavelmente deva acontecer aí pro próximo ano, novas parejas se formando.
Cara, e assim, é muito estranho, foi nítido a queda que eles tiveram nos, sei lá, o que vem, uns 3, 4 torneios aí. Não sei o que aconteceu. A saída do Nito Brea pode ser um reflexo disso. Problemas de vestiário, talvez. Mas é estranho, eles ainda têm a pontuação, estão em número 1 do mundo, dupla número 1 do mundo, mas eles estão defendendo títulos de pontos que vão cair do ano passado ainda, que são pontos de campeão, e eles não estão tendo resultados, estão caindo em quartas, semi, eu não sei, cara, não sei se a dupla dura, não sei o que houve ali, eles estavam muito consistentes e de uma hora para outra teve uma queda. Eu sou um cara que eu fico ligado em rumores aí do padre, sempre no Twitter e alguns blogs espanhóis, inclusive podcasts espanhóis. E cara, não ouvi nada sobre isso, não sei o que está acontecendo, mas pode ser um reflexo aí talvez um indício de que essa dupla esteja para se separar em breve, e talvez isso acarrete. A gente acabou de ter, com a separação do Pablo e do Bela, uma cascata de novas parejas se formando, e talvez isso aconteça de novo em breve, aí, né? A não ser que eles voltem a ganhar, não sei se vai acontecer.
Eu tô muito curioso para ver essa dupla do Alegaló e do Pablo jogando juntos, porque me lembra muito a tua intensidade em quadra, né, Marcelo? É um cara veloz, assim, um cara definidor, né? Um cara com um voleio bem, bem cortado contra o vidro, assim, né? Um cara de muita, muita, muita técnica para defesa, né? Muito. Então, eu não... Agora, tirando a galhofa, eu espero...
Era a galhofa?
Era a galhofa, desculpa. Porra. Eu queria muito ver... Eu quero muito ver o Galão e o Pablo jogando juntos, porque promete uma intensidade absurda, né? Física, principalmente. O Pablo, ao fazer a dupla com o Bela, a gente sempre notou, sempre foi bastante notável isso, de que o Pablo e o Bela, eles tinham condições físicas distintas, né? Porém, o Pablo é uma máquina, né? Um motor em alta rotação. E o Alegarlan também é um motor em alta rotação. Então, assim, o que vai acontecer, né, com esse encontro dos dois aí do mesmo lado da quadra? Vai ser... A expectativa é alta, as pessoas estão esperando bastante. Eu acho muito legal a gente esperar boas coisas, né? Porque assim como a gente espera boas coisas do Lucas Cunha, do Bergamini, do Chico, do Marcelo, do próprio Lucas Cunha também, que agora não tem feito quadro, né? E a gente está tendo belas surpresas com a Raquel. A Raquel também estreia amanhã. E a Raquel, ela tem feito entrada direto na chave. Então, assim, cara, no quadro principal é muito legal a gente ser surpreendido positivamente com resultados, com escolhas e com performance, né? Porque muito... Assim, eu acho que é uma visão do brasileiro mesmo. O brasileiro, ele mira muito o troféu. Ele mira muito o troféu. Só que, cara, o caminho que se persegue até chegar a um troféu em qualquer esporte, ele é muito longo, ele é muito árduo, a disputa, ela é muito acirrada, né? E no pádel isso tem se tornado muito mais intenso. E dito isso, uma prova disso, né? É a dança dos campeões no WPT nesse ano, né? Então, assim, e no feminino também, né? Então, cara, não tem uma hegemonia, né, gritante nesse momento. Tem muita disputa. Então, me interessa bastante a performance, se esses caras estão conseguindo jogar melhor, se a Raquel está conseguindo botar o seu jogo em prática, se ela está conseguindo se sair bem, se sentir bem. É muito massa ver isso acontecer. É isso que motiva a gurizada a jogar aqui, é isso que motiva a gurizada a crescer, né? E isso que te motiva também a sacar melhor, né, Marcel? Ou não?
É isso aí, cara, é muito bom ver essa galera evoluindo, os próprios Lucas, né, cara, a gente acompanhou desde o ano passado aí, eles vêm numa grande evolução. Me lembro quando eles apareceram pela primeira vez na sexta-feira, que era o início da transmissão, e aí a galera tudo se prepara aqui já pra ver a atuação, Quem, será que vamos ter Raquel, de repente, em alguma transmissão aí? Podemos, dá pra sonhar, né, Drico?
Dá.
Dá pra sonhar, né? Ela também que vem evoluindo bastante. Vai pegar uma pedreira agora já na saída, mas aos poucos vai, inclusive, ganhando pontuação, né? Pra sair melhor colocado no quadro mesmo. E até essa evolução aí passa por essa questão de melhora no quadro e tudo mais, do ranqueamento. Mas é isso aí, cara. Eu acho que vamos ficando por aqui. É muito legal ter gravado contigo esse segundo programa. Esperamos lançar semanalmente. Não sei se vai ser possível, mas vai ser nossa tentativa. E, cara, deixar um abraço aqui pro Pedro Sequeira e pro Vini Branco, que deram uns feedbacks muito legais aí em Bento. É, pro nosso amigo também, Sérgio Klein, e pra turma dos Shaolineiros. É isso aí. Tem alguma coisa pra falar, Hídrico, no finalizar?
Cara, eu vou dizer aqui, ó. A quantidade de pessoas que ouviram o podcast foi bastante surpreendente, superou nossas expectativas. E recebi alguns feedbacks, algumas pessoas, quando a gente divulgou nas nossas redes sociais, porque a gente começou a divulgar um trabalho de formiguinha, né, cara? Foi passando pros contatos, foi dizendo o que tá acontecendo. A cultura do podcast ainda está em franca ascensão no Brasil, então muitas pessoas não sabem como ouvir o podcast. Vocês estão nos ouvindo, vocês chegaram aqui através do Spotify, mas também tem o Anchor, tem o Last FM, tem várias outras plataformas onde vocês podem chegar a escutar o podcast, né? Então, a parte mais legal é que vocês ensinem outras pessoas como é que funciona, que vocês estimulem elas, e não só de paddle, de outras várias coisas, né? Porque o podcast, ele é um rádio que pode ser ouvido a qualquer momento, e é uma série... São uma série de episódios que é colocada, né, nos ouvidos das pessoas através de pequenos programas. Mas queria deixar registrado aqui um abraço também para o Rafael de Vério, do Grupo RBS, né, um repórter lá, bastante competente, joga pádel lá pro sul do estado também, já marcamos um padelzinho aí. E a galera que veio do Twitter chamou bastante atenção nesse sentido, porque foram assim umas 15, 20 respostas de pessoas diferentes que eu nem sabia que jogavam pádel, que se interessaram, que escutaram e que estão aqui conosco também fazendo parte dessa audiência. Deixa um abraço para vocês aí, obrigado pela paciência, desculpa as brincadeiras e sem dúvida a gente vai montando cada vez melhor um produto para que chegue aí a vocês com toda a parte boa e a parte ruim do paddle, que a gente sabe que tudo tem um lado legal, um lado não tão legal assim, né? E o lado não tão legal tá aqui na minha direita, é Marcelo Gonçalves. Um abraço, Marcelo.
Valeu, gurizada, abraço.